E estamos de volta, diretamente das nababescas instalações dos estúdios Papo H.
Ainda bem que não tem ninguém filmando, né?
Esse é o podcast do site Canal Masculino, onde a gente fala de assuntos ligados ao mundo do homem moderno, por mais complicado e estranho que esse mundo possa parecer. Comigo hoje estão aqui, além de Bárbara Duarte, minha fiel escudeira, minha esposa, está aqui conosco o Guilherme, que vocês devem lembrar por um outro nome, eu não vou dizer agora qual é, vocês podem voltar lá para os...
Sem spoilers!
É, episódio 90 e pouco, ele largou aquela persona, mas ele continua o mesmo.
Não, ele largou a persona e largou a gente.
E largou a gente também.
Somos largados. A gente vai falar no nosso primeiro bloco sobre um assunto parecido, aguardem.
Já que você puxou então o assunto, fala aí qual é.
Então, nós vamos falar sobre a cultura do cancelamento, a qual nós fomos cancelados pelo Guilherme.
Pois. Sim, vocês foram cancelados e eu parei de aparecer no podcast, foi isso?
Não, você nos cancelou.
Não, você me cancelou.
Porque mesmo a pessoa cancelada, ela continua com a sua vida. A gente tá falando brincando, mas a história do cancelamento é uma história bem séria, né?
Sim,
essa coisa. Porque não se cria essa história da cultura do cancelamento por causa de uma brincadeira. Quer dizer, às vezes é uma brincadeira, mas uma brincadeira que toma contornos meio dramáticos depois de um tempo, né? E a gente vai falar sobre isso. O Guilherme, inclusive, foi quem levantou a bola num vídeo do canal Harleys de Sampa. Faça aqui, por favor, o seu jabá.
É, quem ainda não estiver me seguindo no youtube.com/harleysdesampa, a gente tem vídeo sobre cultura custom, sobre lifestyle, e às vezes a gente aborda alguns temas, tipo cultura do cancelamento, e vejam que engraçado, a nossa pauta continua tão parecida que hoje eu soltei um vídeo sobre o Keanu Reeves, que já foi tema de um Homens de Respeito
aqui.
Foi, meu. É verdade.
Não, o Keanu Reeves, pô, tem que estar presente, o cara, meu... Ele vai voltar o ano que vem, ele vai ser Neo e John Wick no mesmo
no
ano.
Mesmo
meu
ano.
Deus, a
ninguém
vai,
segura.
Vai
então, e fiz um vídeo só sobre a história de amor entre Keanu Reeves e o motociclismo.
Sim, ele é um grande motociclista, ele tem uma marca de motos muito bacana. Olha lá, vai visitar então, se você é um aficionado ou não até, porque tem temas muito interessantes lá e de repente você até pega gosto pela coisa.
E também tem um Instagram.
Sim, @harleysdesampa, onde a gente posta as fotos mais bacanas de Harleys de Sampa.
E já que você está com a palavra, por favor, o que, que teremos no nosso segundo bloco?
O nosso segundo bloco vai ser sobre segunda faculdade. A gente vai conversar um pouco sobre se vale a pena fazer uma segunda faculdade ou não. Se você faz para entrar de novo no mercado de trabalho ou se você faz por gosto. É, se existe um momento em que a gente está meio velho demais para voltar a estudar ou se não a gente estuda a vida inteira. Enfim, vamos cobrir aqui as experiências de 66% desse grupo de podcasters.
Só para especificar, eu sou os 33%
que não estão
presentes.
Na segunda faculdade. Segunda faculdade.
Tá bom, então. O terceiro segmento do nosso podcast vai falar do quê, dona Bárbara?
Artistas multitalentosos, aquelas pessoas que não se contentam em ser apenas um bom ator, mas também são bons cantores e bons dançarinos e bons roteiristas e tudo mais que a gente vai falar no terceiro bloco.
E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente viu quanto tem gente no show business, até fora do show business, né? Por exemplo, escritores ou quadrinistas, que tem mais de um talento e a gente nunca para pensar nisso, né? Que essas pessoas elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e que fazem, às vezes, muito bem todas essas coisas. Lembrando que se vocês quiserem fazer contato conosco, podem mandar o seu e-mail para papoh@canalmasculino.com.br. Tem também o nosso padrinho, onde você pode fazer uma doação para o Papo H e o Canal Masculino como um todo, participar das indústrias Canal Masculino, de toda essa...
Seja um acionista.
Isso, dessa maluquice que é esse podcast, esse site e todas as suas mídias sociais, você estará ajudando a crescer cada vez mais essa maravilha que é esse conteúdo feito por nós. Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. O dicionário Macquarie elegeu como termo do ano, né, cultura do cancelamento. E a gente tem ouvido muito falar disso ultimamente, né? É uma palavra que está recorrente, principalmente se você acessa as mídias sociais. Acho que há mais de todas no Twitter, né? Porque é onde isso... É a ferramenta que é usada para fazer a cultura do cancelamento funcionar, né?
Virou gíria, né? Cancela o fulano.
Cancela o fulano, né? Só que é algo que, se você parar para pensar, primeiro, ele já existe há muito tempo. A gente acha que é uma novidade, mas novidade é ter isso nas mídias sociais.
É o tradicional boicote.
Boicote.
A gente é de um tempo que isso chamava boicote.
Boicote. É que hoje você meio que cancela, porque naquela época a gente fazia o boicote. Por exemplo, vamos boicotar a Nestlé porque eles estão usando sei lá o que para fazer chocolate.
Ninguém ficava sabendo que a gente estava boicotando.
Não, quando eles paravam, você parava com o boicote. O boicote ele vai até o momento onde a empresa para de fazer o que está errado, ou o ator, ou... né?
Sim, não, eu ia falar isso. Eu acho que o boicote a gente fazia mais com empresas e o cancelamento a gente está fazendo mais
com pessoas. Né?
Agora que a gente vive a era das celebridades, o boicote está caindo mais sobre as pessoas do que... sobre os estabelecimentos.
Até porque as pessoas não tinham saque, as empresas tinham, né? Então você podia atazanar as empresas o quanto você queria com os meios de comunicação deles. E os artistas não, né? Como que você ia falar com um artista? É. E hoje você tem você pode falar com o Twitter do cara, o Instagram do outro, o Facebook de não sei quem. Então você pega uma rede social.
Inclusive virou tradição. A pessoa que é cancelada primeiro faz um vídeo dizendo hoje tá tudo muito chato, não pode fazer mais nada.
É.
E dois dias depois faz um vídeo chorando, dizendo desculpa.
Eu não sabia.
Eu não sabia.
É, um caso célebre aí de uma não é uma blogueira, acho que foi uma youtuber que foi cancelada, porque ela fez aquele vídeo horroroso, né? Com uma moradora de rua, né, que tava pedindo
uma bolacha Oreo com pasta de dente?
Não, isso é outra história. É uma moça.
São tantas, né?
É uma moça que é youtuber e uma. Enquanto ela fazia um stories, alguma coisa assim, uma moça veio pedir dinheiro pra ela e ela ficou, tipo, tirando o barato da mulher e falando, não tem hoje filmando ela, o que é horrível. Uh-huh. Né?
É, você tem troco pra 100, não foi?
Isso, falou alguma coisa assim. E ainda. É. E ainda ela tinha o... Nada contra ser gay, mas ela tinha o gay pet de estimação junto, que ainda ficou zoando a mulher junto com ela.
Desnecessário, né?
Pois é.
Né? Então, e é pior ainda, né? Porque você vê justo o cara que sofre tanto preconceito sendo preconceituoso com uma moradora de rua. Então você vê onde vai a coisa. E ela depois fez um vídeo chorando exatamente isso.
Uhum.
O mundo tá chato, não sei o quê. Depois de dois dias fez um vídeo chorando, falando, eu não sabia. Se eu ofendi alguém... Não, se eu ofendi alguém.
Realmente achou que talvez não tivesse ofendido.
É. Claro, não vou. Você ofendeu uma pessoa e você ofendeu todo mundo que estava te seguindo, porque isso foi horrível de se ver, né?
Eu acho engraçado que todos os casos que a gente viu por último dessa história, que foram pessoas que foram canceladas, é sempre mais ou menos isso, assim, são coisas bizarras que você faria esse comentário, talvez, em off, só que acho que a pessoa já tá tão acostumada com a câmera ligada o tempo todo que ela esquece que aquilo ali tá filmando ela. E ela vai lá e fala aquele monte de asneira, tipo o MC alguma coisa.
MC
que eu confundo todos esses. É.
O próprio MC Guimê comentou que ele perdeu um monte de follower por causa do MC Gui.
Poxa, mas que isso? Você fica zoando uma criança
na entrada da Disney. Sabe, e você vê a criança percebendo que ele tá apontando pra ela e se sentindo constrangida.
Pois é, eu não cheguei a ver, eu vi só os comentários, vi na internet nos dias. E assim, você fica pensando, poxa, o que a pessoa ganha e fica zoando uma criança?
É. Eu acho, às vezes, me parece um pouco de soberba de achar que ninguém vai te criticar pelo que você tá fazendo. Uhum. E que todo mundo vai achar o máximo, porque você é o fulano e você é genial, tudo que você faz é engraçado e divertido. E às vezes eu não sei se é sem noção mesmo do cara.
Eu penso isso, às vezes eu acho que a pessoa é tão sem noção que nem passa pela cabeça dela que aquilo que ela tá fazendo tá errado, que ela tá ofendendo outras pessoas.
Não, aí, eu acho que são os dois casos.
For, né? Desde o telespectador até a pessoa que realmente foi a vítima ali, ofendida, né? No caso que a gente falou da criança. Algumas coisas eu acho que o pessoal exagera às vezes mesmo, porque a gente também tá numa fase em que as
todo
pessoas...
Todo mundo tá com os nervos à flor da pele.
Eu acho que seria interessante a gente definir muito bem o que é o tal da cultura do cancelamento. Boa. Como o Guilherme fez um vídeo no canal dele, então acessem lá se vocês quiserem ver mais sobre isso no Harley's de Sampa, no YouTube... Mas eu acho que ele poderia, então, fazer essa introdução.
Obrigado. Inclusive, foi por causa desse vídeo que eles me ressuscitaram, me tiraram da minha tumba e me convidaram para gravar de novo um papagaio.
A gente tinha cancelado você.
Tinham me cancelado. Não, imagina.
Não, vamos deixar muito bem claro que quem se autocancelou foi ele.
É.
Foi ele que pediu para sair.
Imagina, eu tava aqui, fizeram uma retrospectiva agora, quando teve não sei quantos anos de papagaio, e nem citaram meu nome. Eu olhei, nossa, me cancelaram.
Ah, meu Deus. A gente sabia que isso ia voltar. Isso ia voltar e bite us in the ass.
Piadinha, gente. A gente é super amigo. Agora, cancelamento é quando você para de consumir o conteúdo e para de comprar produtos de marcas que apoiem uma celebridade por causa de alguma postura que ela adotou. seja por depoimentos ou por ações. Então, seja porque ela fez uma piadinha racista no Twitter ou porque ela efetivamente tratou mal alguém nas redes sociais, aí você simplesmente cancela. Quer dizer, você para de dar apoio, tanto virtual quanto em espécie, em pecúnia, em apoio, para essa pessoa. Então, no caso do MC Gui, ele maltratou, ele... Eu ia falar molestou, mas molestou é outra coisa. É, eu ainda tô pensando em espanhol, desculpa, eu voltei. É, ele harassed... Agora eu pensei em inglês. Eu não tô ajudando, né? Desculpa. Ele fez bullying com a coitada da criança.
É que o problema é que esses termos todos não dá pra traduzir. Português não equivale.
Ele fez bullying
com a coitada da criança. Fala chacota, que é uma coisa...
Ele fez chacota com a coitada da criança. E aí, no mesmo dia, uma escola de inglês cancelou o show que ele ia fazer daqui a uma semana naquela escola, porque não queria aquele tipo de comportamento no festival da escola. Então, não queria dar apoio pra postura daquele...
Porque, na verdade, se você tá apoiando isso, é meio que tá apoiando o bullying.
Exato.
E ainda uma escola que lida com adolescentes, né, com crianças em tenra idade, qual que é a mensagem que você tá passando quando você contrata o cara que tava fazendo algo totalmente errado e que você fica o tempo todo pedindo para as crianças não fazerem isso com os outros, né?
E chama para se apresentar alguém que tá corroborando esse tipo de comportamento.
É, faça o que eu faço, né?
E é fogo, porque não é um comportamento. É um comportamento que, se você vê o cara fazendo, dá muita impressão de que isso é muito coisa do dia a dia dele.
Uhum.
Ele não é a primeira vez que ele tá fazendo aquilo.
Sim.
Isso que é o problema. Porque dá aquela cara de que o cara faz isso o tempo todo, só que dessa vez
tanto
ele tornou...
Não vê problema nenhum em fazer.
É.
Eu concordo com você. Eu acho que nas duas causas que dão origem ao ato a ser cancelado, existe, primeiro, uma falta de noção inata da pessoa. Ela não tem educação no sentido formal, ela não tem empatia, ela não consegue ter respeito pela outra pessoa. Seja youtuber ridicularizando o morador de rua, seja o MC Gui com a criança no caminho pra Disney. Mas também tem a soberba de, tipo, tem tanta gente me seguindo, tanta gente dizendo que eu sou incrível, tanta gente dizendo que tudo que eu faço é maravilhoso, que eu acho que nada do que eu fizer nunca vai ser condenado.
Não, sempre vão passar um pano pra mim.
Uh-huh.
E isso
sempre
é um problema...
Vou aplaudir.
Isso é um problema, sabe por quê? Porque muito desse comportamento da celebridade é culpa do fã. Desse mesmo fã que tá aí xingando depois.
Uh-huh.
Porque em outras vezes o cara passou...
Você passou pano.
Passou pano, passou muito pano. Então, o fulano fez não sei o quê. Não, é o jeito dele, ele é assim. Uh-huh. Quem conhece ele sabe que ele fala essas coisas, mas é brincando.
Mas é da boca pra fora.
Até o cara falar alguma coisa, por exemplo... A gente vê muito isso daí. De novo, eu não quero falar mal dos gays, mas o gay que passa o pano por uma celebridade o tempo todo, aí o dia que essa celebridade fala mal...
É homofóbica,
o cara fica ofendido. O cara vai ser homofóbico porque você passou pano pra esse cara a vida inteira.
Você já deixou ele ser elitista, você já deixou ele ser racista, você já deixou ele ser machista, e quando ele foi homofóbico, você ficou bravo.
Então, meu, tem que vestir a camisa de todo mundo. Não pode só na hora...
Só tá mão de ninguém.
É isso aí. Não pode ser só na hora que você se sente ofendido, que aí você fala, pô, realmente, esse cara aí não vale nada, esse cara não presta, tal.
Sim, e também não pode ficar com esse discurso, ah, mas é só um garoto.
É.
O sujeito tem 25 anos e você fala, é só um
isso,
garoto.
Isso, tipo, esse que teve um outro caso também, acho que de um DJ, alguma coisa assim, né, que falou pra uma repórter, né, ah, se eu pegasse ela, eu rachava ela no meio, não sei o quê.
MC Biel, outro
MC, o Biel, verdade.
Tá gostosinha, te quebra no meio.
Isso, e um monte de gente também fala, ah, é um garoto, isso aí é coisa de moleque. Não, não é assim, cara. Não é assim, não é assim que se fala com as pessoas.
Em entrevista isso.
Em entrevista, com um monte de gente na sala, não era nem sozinho pra falar que foi uma conversa íntima, nada disso.
Profissionalmente.
Não, foi horrível. Mas eu tenho também uma outra parte, assim, que eu acho bem preocupante, que é quando a coisa... primeiro, as pessoas não entendem o posicionamento de uma celebridade e acham que devem cancelá-la por causa disso. E aí eu vou entrar aqui num terreno um pouco perigoso, mas eu acho que o meu ponto de vista tem um certo sentido. Várias vezes tentaram cancelar a Anitta, e uma das vezes...
ela se esforça pra isso também. Tentaram cancelar não é por acaso.
Ela faz... Não, ela já fez... Ela fez algumas coisas bem erradas em algumas vezes. Mas uma das vezes que tentaram cancelar ela foi porque ela não quis declarar o voto dela. Em primeiro lugar, o voto a gente sabe que é secreto. A pessoa declara se quiser ou não. E segundo, a gente tem que começar a pensar que uma pessoa que é celebridade, ela... é alvo de muita violência verbal e não verbal por causa das escolhas dela. Se você declara o seu voto, você tem que lembrar que tem dois lados. Ao mesmo tempo que você vai apoiar quem ela falar se for o seu, vai ter gente lá querendo matar a família dela do outro lado.
Ah, não, é. Isso, não, isso realmente
esse é um
questão...
ótimo exemplo. É, eu acho que você tem que preservar de todo mundo o direito a não declarar o voto se não quiser.
É. Não declarar um monte de coisa. Se o cara não quiser declarar a sexualidade dele, deixa ele. Sim. Ah, mas o cara, todo mundo acha que ele é gay e ele não quer declarar porque ele tem medo. Pô, de repente o cara tá sofrendo aí uma pressão que a gente não tá sabendo. Uh-huh. Entendeu?
Sim, também sou contra tirar do armário à força.
Ah, tirar do armário à força, não. O cara sai a hora que ele achar que ele tá na boa. Entendeu? Já falou com a família, já falou com os fãs, já falou com todo mundo.
Tá,
deixa o cara.
Trabalho.
É, deixa o cara. Não fica. Ah, não, o cara não quer assumir.
Ele não,
cara,
tá pensando no bem que ele faria pra comunidade. Talvez ele,
okay,
esteja e tenha outras coisas na cabeça.
Muito
dele
mais pesadas.
Tá,
meu, o cara, ele tem um negócio, ele tem um monte de coisa, ele tem que sustentar uma família, sabe? Então, eu acho que quando a pessoa exige desse lado e exige depois o cancelamento desse artista ou dessa pessoa pública por algum motivo. E tá ligado a essas escolhas que realmente a gente sabe que são complicadas. É até é complicado pra quem sofre discriminação ficar exigindo isso dos outros, porque ele sabe como é que é. Então eu acho que nesse caso é bem complicado a gente ficar encostando o cara na parede e ficar atacando ele o tempo todo e exigindo uma postura de quem a gente sabe que depois que assumir isso, o cara não vai tomar pedrada sua, mas quem tá lá do outro lado vai massacrar, vai acabar com o cara.
Por mais que a gente apoie o cancelamento como política, eu acho que realmente, se você não concorda com uma pessoa, o melhor que você pode fazer é parar de dar biscoito para ela.
Ah, sim,
para
com
de
certeza.
Seguir, para de apoiar, para de corroborar as atitudes dela. Pronto. Mas a gente sabe o quanto a opinião pública é rápida no julgamento, é implacável, pode cometer erros, pode pesar demais na pena. Então a gente tem um ou outro caso de pessoas que fizeram um mundo de coisas boas e tem uma falha, quer dizer, elas são humanas, elas têm um erro, elas fizeram alguma coisa errada, cometeram um erro, fez uma piada racista, fez... ou uma piada que não seja racista, mas que foi tirada do seu contexto e ficou
isso acontece muito.
Muito pior do que ela era ou do que ele imaginou que ia ser. E por causa disso, a opinião pública cai matando em cima dela. Então a gente teve tipo James Gunn, que foi o diretor dos dois primeiros Guardiões da Galáxia. E aí algum ativista de extrema direita dos Estados Unidos
puxou um tweet de 2012, né?
De 2010, qualquer coisa assim. Com umas piadas muito ruins, muito desrespeitosas, mas que ele fez antes de ser contratado pela Marvel, antes disso tudo, tirou as piadas de contexto e falou: olha o cara que tá fazendo os filmes que os seus filhos vão assistir. E fez campanha e a Disney demitiu o cara.
Esse é o grande problema.
E o mais importante nessa história é que ele já se retratou. Pouco tempo depois disso, as pessoas já tinham visto os tweets, ele se arrependeu, se retratou.
Verdade.
Publicamente, o cara fez todo um caminho aí de retratação, e depois as pessoas queriam que ele se retratasse de novo. A treta foi essa, ele falou: gente, eu não tenho mais o que falar sobre isso. Eu já pedi todas as desculpas que eu podia. Eu não posso falar mais nada. E as pessoas queriam, porque queriam que ele voltasse atrás.
Queriam sangue.
Sangue. E esse é um problema muito grande.
Isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Esse negócio do... Foram dois casos que um deles, que é semelhante a essa história da cultura do cancelamento, que foi a história do Me Too, que aconteceu lá em 2017, uh-huh, 2018, né?
Que meio que começou essa onda, né?
Acho, acredito que sim, sim, né? Uma coisa acabou puxando a outra. Uhum. E uma coisa que o pessoal fala é justamente isso que vocês comentaram antes. Ah, mas não importa o que essa pessoa tenha feito de bom na carreira dela lá pra trás. O dia que ela der o primeiro deslize, a primeira escorregada, ela é massacrada e ela é demitida e esquecem qualquer coisa e colocam ela no ostracismo. Mas assim, no caso do Me Too, óbvio que as coisas precisavam ser investigadas a fundo, porque você tá falando de crimes muito mais graves. Mas eu acho que realmente ali, justamente por se tratar de um crime mais grave, não dá pra você dizer que, ah, mas nossa, vamos esquecer tudo de bom que essa pessoa fez. Gente, assédio sexual é um negócio muito grave.
Sim. Não, eu concordo com você. Não tô colocando assédio sexual no mesmo cesto que eu coloquei um tweet racista.
Isso é um caso. Outro caso é que o pessoal tava comentando que muitas vezes essa cultura do cancelamento acaba sendo inócua. Porque depois que passa o Huawei...
Ah, isso acontece direto.
Uhum. As pessoas esquecem, aí todo mundo volta a seguir o cara e volta a consumir...
Sim,
seja
tá aí
o produto,
a Anitta que
eles...
já foi cancelada e descancelada
20 vezes.
Exato. Mas eu acho...
A Rede Globo? A Rede Globo foi cancelada.
A Rede Globo está cancelada, né?
Não, mas é muito engraçado, porque outro dia...
Não teve festa de final de ano pra Rede Globo.
Não, outro dia pegaram os tweets.
Sério? É, saiu no jornal.
Outro dia pegaram os tweets do pessoal chamando a Globo de Globo Lixo, não assistam mais essa porcaria, não sei o que lá.
E depois o pessoal falando da novela.
Falando da novela, assim. Falando, você não falou que não ia mais assistir a Globo e tal? Cara,
bom,
não...
eu, da minha parte, eu cancelei a Globo de verdade. Ela foi realmente cancelada em 1990. Desde lá, ela tá cancelada.
Não, tudo bem.
Pra mim.
Então, no meu vídeo sobre cancelamento, eu falo, tipo, eu sou, por definição, eu sou a favor do cancelamento do Silvio Santos.
Eu sou também. Não, eu também cancelei o Silvio Santos nessa época também.
Tem
eu cancelei
sido
a TV
racista, tem sido homofóbico, fez saudação nazista no programa, tá colocando meninas de 8 anos pra fazer concurso de Miss, em que elas desfilam de maiô e ele fica falando qual tem o colo mais bonito, qual tem a cintura mais bonita.
O Silvio Santos tá virando o Mel Gibson brasileiro.
Sim, ele tá errado em todos os níveis.
É, ele tá descontrole, né? Alguém precisava dar um basta.
Sim, não. Tinham que interditar o Silvio Santos. Não, é mais do que cancelar.
Cancelar, é verdade.
Mas eu nunca na vida consumi o Silvio Santos.
É,
eu nunca assisti um programa dele. Então eu cancelar...
Eu assistia naquela época do Sim, não, quando
então,
a gente era
eu cancelar
criança.
Não faz diferença nenhuma, porque ele já não tinha o meu view.
É.
Então ele não tá olhando assim, nossa, perdi aqui. É. Não, porque...
É. Não faz diferença, né? Mas então, eu acho que esse negócio que as pessoas falam, ah, essa cultura do cancelamento acaba sendo inútil, porque você fala e vira trending topic e não sei o quê.
Uh-huh.
E que no final das contas não resolve muita coisa. Mas eu acho que dá um susto. Porque,
sim,
porque se coloca no lugar dessa pessoa que foi cancelada.
Que teve show cancelado,
pô,
que perdeu o patrocínio.
Dá um medinho. Em algum momento você fala, pera aí, o que,
não,
que foi que eu disse?
Não, em muitos casos traz à discussão uma questão que estava sendo ignorada pela
Exato.
Grande mídia.
Então, eu acho também que é interessante, né?
Mas tem um revés. Tem um revés importante nessa história toda. A cultura do cancelamento pode transformar um cara, um esquecido, um merda, um cara que não era coisa nenhuma, num protagonista. Que é o caso do nosso presidente. Tanto se falou desse cara na época.
Uh-huh.
De novo, sem discutir se o cara tá certo, se ele tá errado, se eu gosto dele, se eu não gosto dele. Não vou entrar em aspecto político.
Sim, a discussão não é política.
Não é,
é
política, é midiática.
Ele era o cara mau exemplo que todo mundo apontava e usou isso de plataforma.
E usaram tanto de plataforma que o cara acabou se tornando um político relevante dentro de uma certa área de relevância, eu tô dizendo, pra votação, em termos de popularidade. E o cara foi eleito por causa disso. É. Ele era um cara que ninguém nem sabia quem era.
Nossa, é verdade. Sim, eu falava, gente, esse cara não tem chance nenhuma. Quem é esse cara?
Uh-huh. Décadas que ele tava lá sem fazer nada e ninguém...
Então,
quem é esse cara? Ah, esse cara nunca aprovou lei nenhuma. Você falava, é um inútil.
É a mesma coisa a história do Guilherme Briggs, né? Ele... E eu acho essa analogia bem interessante. Ele começou a ser muito atacado na época do... da redublagem do Indiana Jones. Porque sempre tem aquele idiota que vai falar que o cara estragou a infância dele. Eu não entendo como isso funciona. Tipo, o cara... porque ele
viaja no tempo, muda a língua.
Isso.
Estraga a sua infância.
É assim, o Guilherme Briggs, ele é o Doctor Who, na verdade. Uhum. Né? Ele é o novo doutor. E aí ele falou que ele tava sendo uns caras, assim, bem agressivos, ameaçando família e tal. E o Azaghal falou uma coisa pra ele que é verdade. O Azaghal falou pra ele, cara, esse cara que tá fazendo isso, ele vive num deserto. Ninguém dá atenção pra ele, ninguém fala com ele. Ele quer chamar atenção, ele quer ferrar com alguém, ele quer ter a satisfação de destruir a vida de uma pessoa. A melhor coisa é deixar ele lá no deserto dele falando as merdas dele. Não traz ele pra público. E eu acho que é muito isso.
É uma boa tática.
Eu acho que é muito isso. Às vezes se pega uma pessoa que ela é ínfima. E começa, não, precisamos falar desse cara, isso aqui é um absurdo, olha aqui o que o cara falou e não sei o que lá. E no outro dia, o cara virou youtuber de sucesso, o cara tem não sei quantos mil seguidores, porque o MC Gui, ele ganhou um monte de seguidor no Twitter, que ele não tinha. E nas,
gente
em todas
que
as...
ficou com peninha dele.
Gente que ficou com peninha, gente que começou a seguir pra ver se ele falava mais coisa. Gente que concorda com as idiotices do cara e vai se juntar a ele.
Oh, meu Deus.
Entendeu?
É,
e aí você começa a agregar pessoas idiotas.
Mas isso é normal, né? Tudo tem os dois lados. A
Sim.
questão é o lado
Não,
que vence.
E eu concordo com você. Já demorou, mas finalmente apareceu no meu canal de YouTube gente comentando que eu não posso ter Harley porque eu sou gay. Aparentemente tem que apresentar um atestado de heterossexualidade na hora que você compra a moto. Eu entreguei o meu e comprei a moto mesmo assim. É, pois é. Então...
Vou explicar como é que funciona o capitalismo. A gente compra as coisas em troca de dinheiro.
Não
aquelas
em
notinhas.
Troca de orientação sexual, gente.
É, pois é.
Mas de qualquer
forma. Tá aí o Rob Halford, que não deixa mentir.
Não
entrou,
é?
Entra, né? Há 40 anos com uma Harley no palco canta Free Will Burning maravilhosamente. Tá aí nosso grande herói, o cara gay. E aí? Qual é o problema?
Pois é, o que tem a ver
então,
uma coisa com a outra?
Então, eu nunca respondo esses comentários.
Ah, eu também acho que não tem que responder.
Falo,
não, eu apago.
Um hater na internet é que nem brigar com um porco na lama. É. Você não, se não suja dá. E o porco se diverte.
Sim. É. Não, mas já mandaram um comentário pra mim também escroto. Eu apago, cara. Eu apago, não deixo... Porque e isso daí é polarizador. Tem um estudo feito onde os caras pegaram várias vizinhanças diferentes nos Estados Unidos e largaram um carro abandonado. E em algumas vizinhanças, o carro não foi tocado. O carro ficou abandonado durante meses. E em outras, ele foi completamente detonado. As que ele foi completamente detonado eram onde tinha cara arruaceiro. Porque o cara ia lá e roubava as calotas. Aí um outro cara ia lá e pichava. Aí um outro cara ia lá
quebrava
o vidro. Nas que, mesmo pobres, que não eram, mas não tinham caras com esse perfil, não acontecia nada. Aí o que os caras fizeram? Vamos fazer um teste. Foram lá e quebraram os vidros do carro. Nessas que não tinha acontecido nada. Passado uma semana, ele já tava pichado, sem as calotas, com o carro. Entendeu?
Você dá o pontapé inicial.
Entendeu? É o pontapé inicial. Então, às vezes, pra ter um monte de homofóbico, de racista, de idiota, de babaca, de gente mal educada, é você deixar o primeiro mal educado, racista, homofóbico, etc., fazer um comentário lá no meio.
As coisas precisam ter bom senso, né? Necessidades mercadológicas têm feito com que as pessoas pensem cada vez mais em não parar mais de estudar, né? Eu me lembro quando eu fiz direito há 20 anos aí atrás. Isso aí denuncia a nossa idade, né? Mas tudo bem. Né? Então, as pessoas falavam assim, nossa, né? E direito, você não pode parar de estudar nunca mais, né? E rolava aquilo, né? E a pessoa automaticamente, na mesma hora que falava isso pra mim, já falava assim, mas medicina também não pode, né? E aí
verdade.
Você falava, nossa, verdade. Tipo, e aí, né?
Mas na verdade você não pode parar de estudar nada, porque o mundo muda e...
E eu acho que hoje...
Vai ser programador e parar de estudar pra ver o que
tá ferrado.
Né? E eu acho que hoje mais ainda, que a gente já tá vendo isso acontecer em qualquer área. Hoje as pessoas precisam continuar estudando, seja lá o que for. Ou uma segunda faculdade, ou uma pós-graduação, duas pós. E por aí a coisa vai embora, né? Então a gente vive uma época em que ter só uma graduação... Já virou carne de vaca? Podemos falar carne de vaca no podcast?
Não, esse podcast não é vegano.
Ele é vegano, não podemos falar.
Ele não é vegano, o podcast.
Tá bom, então posso falar.
Apesar de ter um integrante. Mas aqui ganha por 2-1, que é carne de vaca.
Então, e aí você precisa realmente continuar estudando, você não pode mais parar, porque... Ou porque você precisa realmente se atualizar, ou porque você tá precisando de um segundo diploma para se diferenciar, porque a grande maioria das pessoas hoje já tem o seu primeiro diploma, e por aí a história vai, né?
Ou porque simplesmente você fez a primeira faculdade e não ficou feliz com essa faculdade.
Opa!
Acreditava...
Aí já começa a me encaixar nessa situação.
Acreditava que essa carreira seria diferente, não seria assim, ou mudou todo o mercado de trabalho, você falou, não tô conseguindo... Me encaixar nesse mercado e vou tentar uma coisa que hoje em dia tá fazendo muito mais sucesso, tá tendo mais êxito. Tem muita coisa envolvida com a segunda faculdade, né?
Sim, eu acho bacana a gente pensar nisso, que, primeiro, a gente é obrigado a escolher profissão aos 17 anos. Gente, nenhuma das decisões que você toma aos 17 anos é uma boa escolha.
Então. É tem verdade. Essa também.
Tu não tem cabeça pra isso.
Não.
Dois, vamos ser sinceros, o mercado mudou muito.
Nossa, demais.
De quando a gente tinha 17 anos pra cá. Um monte de carreiras não só não existiam, como não eram nem imaginadas. Então é normal que alguém pense, não, existe um novo mercado de trabalho, existem novas opções, eu quero uma delas. Então eu vou fazer uma nova faculdade para uma nova profissão que não existia quando eu escolhi a minha primeira.
É, isso com certeza. A gente vê bastante isso, né, na área de TI, né? Nossa, o que tem de curso e o que tem de gente fazendo, e é mais engraçado é que você conversa com as pessoas mais absurdas, tipo, tem uma menina que eu conheço que fez TI... E aí ela falou, mas eu não gostava tanto assim, eu achava legal, mas eu não gostava tanto. E aí agora eu tô fazendo letras. Mas antes eu fiz uma pós em tradução. E eu, meu Deus do céu, tipo, são mundos completamente diferentes, né? Então assim, realmente a gente acaba descobrindo que tem pessoas que conseguem ser de exatas e também conseguem ser de humanas, o que eu invejo profundamente, porque eu adoraria ser desse jeito. Mas a gente tem muitas coisas hoje que, por exemplo, quando a gente fez faculdade, realmente não existia. Né? Na nossa época, ainda as carreiras clássicas eram o que todo mundo queria, né? Era medicina, engenharia.
Se você perguntar para os seus pais também, né? 17 anos, você chega pro seu pai e fala assim: o que você acha que eu devo fazer? Vai falar: direito, medicina.
Ou se você é bom com conta, engenharia.
Sim. Com certeza.
Todo pai quer que o filho seja...
Não vai falar física, não vai falar TI.
Todo pai quer que o filho seja engenheiro, médico ou então advogado. Parece que é só isso que eles sabem, né?
Só isso, né? É, então. E hoje a gente tem uma variedade enorme de cursos, inclusive, né? Os cursos de gestão hoje estão fazendo muito sucesso, porque são cursos de 2-3 anos, no máximo. E a pessoa sai com um diploma, né? Claro que sai, realmente, não sai como bacharel. Mas tem muita empresa que aceita esse diploma. E você consegue resolver isso em pouco tempo, né? Você já tem essa formação específica.
Sim, e que vai para algumas funções que uma pessoa que tem bacharelado não vai ser capaz de exercer.
Exato. Então, os cursos... E é engraçado porque quando eu estava na faculdade, no final da minha faculdade, e um pouco depois que eu me formei, eu me lembro que soava mal pra gente... que era o pessoal das carreiras clássicas, ouvi aqueles cursos que eram de 2 anos, que na época não tinha esses nomes, né? De, é o tecnólogo, é a gestão de não sei o quê. Naquela época eram aqueles cursos, por exemplo, turismo, da Embi Morumbi. Ah, quantos anos? 2 anos. E o pessoal já olhava torto, né? Falava, isso aí é coisa de gente que não quer estudar, né? De gente meio vagabunda, então faz isso aí só pra falar que se formou.
É meio um trauma de infância eu não ter feito turismo.
Ah, é?
Olha. Eu sou um turista tão bom, eu devia ter feito disso profissão.
É que então, né? Ser turista é uma coisa, trabalhar na área é outra, né?
Eu imagino.
Mas assim, são coisas muito engraçadas, porque do mesmo jeito que naquela época era meio mal visto por algumas classes de pessoas, tipo a minha, hoje é uma coisa muito comum, né? Hoje você tem muito curso de 2-3 anos, e que, gente, tá aí, tá servindo para as pessoas trabalharem e ganhar dinheiro, e eu acho que é isso que importa.
E outra coisa, o surgimento de várias faculdades, então você tem mais opções para tentar entrar. Porque antigamente era assim, você prestava 2 faculdades.
É.
Não entrou em nenhuma das duas, dançou.
É, tem que
hoje
fazer
não.
Tudo de novo.
Você tem bastante faculdade, é mais fácil de você entrar, tem algumas que não são tão exigentes. De repente, se é um curso só complementar, você não tem que ter a melhor faculdade do mundo.
É.
Você pode ter uma faculdade razoável e aí usar ele para complementar seu conhecimento. Então, tem várias opções que surgiram aí nos últimos 10, 20 anos, acho que 20 anos a gente pode falar, né? Que facilitaram essa ideia de ter uma segunda faculdade. Eu lembro que quando você falava isso, sei lá, nos anos 80, começo dos anos 90, parecia uma aventura. O cara falou, vou fazer uma segunda faculdade. Nossa, você viu a roupa do super-homem no cara, né? Porque era uma coisa de louco, né? Fazer uma segunda faculdade, você está maluco?
É, você já conseguiu fazer uma, né? Já foi. Uhum. Nossa, já é um trabalho de Hércules. E agora você vai fazer a segunda.
Eu falava com orgulho que o meu pai tinha 2 faculdades.
É, então, mas era mesmo, porque realmente naquela época não era fácil, né?
Mesmo pós-graduação, né? Era uma coisa difícil, assim, não via muita gente com pós.
Pois é, e hoje em dia já é uma coisa bem mais comum, né? E aí eu acho que com o surgimento também do ensino à distância, a coisa realmente tá indo embora, né? Porque ficou realmente muito mais fácil. O cara que já fez uma faculdade, fazer a segunda à distância, que, não vou ter que estudar, tem que estudar. Mas é mais tranquilo, sem dúvida nenhuma.
Sim. Eu vou te dizer, eu ainda tenho pés atrás com o estudo à distância. Não porque eu ache ele impossível. Tipo, não dá pra aprender no estudo à distância. Todos nós aqui já aprendemos um bocado de coisas estudando pela internet.
Sim.
Se não um curso, mas tipo, ninguém aqui fez curso pra editar vídeo. A gente assistiu tutorial no YouTube e aprendeu a fazer isso.
É.
Então não vou dizer, não dá pra aprender. Mas eu acho que é o começo de uma nova ciência. Sendo alguém que fez carreira para professor, a gente sabe que ensinar é um conhecimento em si mesmo.
Uhum.
A pessoa pode saber inglês e não saber ensinar inglês. A pessoa pode saber marcenaria e não saber ensinar marcenaria.
E o contrário também, né? Tem gente que ensina muito bem, mas profissionalmente,
né? Não é um bom profissional.
Tem cara que é bom professor de música e ele tocando
é
uma porcaria.
Estourou como música. Mas, então, eu acho que o ensino à distância vai desenvolver as suas próprias dinâmicas. Ele vai aprender a lidar com o que ele é diferente do ensino presencial. E que isso vai tomar um tempo. Assim, todo novo conhecimento leva o tempo para se aprumar, para entender no que ele é diferente do ensino anterior, do método anterior. Então, todo mundo que está fazendo EAD agora, eu falo, se dedique especialmente... Porque as falhas desse sistema, os erros desse sistema, só vão aparecer quando você já tiver formado. Não vai ser agora.
Eu acho que o EAD, ele é uma solução muito interessante quando você não tem uma necessidade extrema de aprender algo assim lá no
CERN.
Exato. Então eu acho que ele funciona, por exemplo, como um complemento.
Sim, como complemento, eu acho ele especialmente bacana.
É, que você já estudou, ou que é... De repente, você não
que
fez...
Que você já tem intimidade.
É uma área que você já conhece de alguma forma. Ou porque você trabalha com ela, ou porque você já estudou algo que seja correlato. E aí, eu acho que ela funciona.
Ou quando a empresa te exige um diploma pra uma coisa que você já sabe de cor e salteado.
Sim, outro com certeza. Né?
E aí, os caras falam pra você, olha, cara, de agora em diante, pra trabalhar aqui, vai ter que ter o diploma.
Então, mais um EAD aí.
E outra questão que eu acho que o EAD também é bem interessante, é pra quando... Bom, a gente sabe que pra você fazer uma segunda faculdade, você precisa de duas coisas, que é tempo e dinheiro. Você tem que ter tempo para investir nessa faculdade, para poder estudar e tudo mais, e dinheiro porque você vai ter gastos, você, se ela for paga, mesmo se ela for de graça, né, for uma faculdade pública, gratuita, uma pública,
enquanto existir,
ela vai te tomar dinheiro de condução, de material, de pesquisa, de um monte de coisa, né? Você vai ter que ter um notebook, vai ter que ter um monte de elementos aí que vão melhorar nas suas aulas. Então, eu acho que o EAD é muito bom por causa disso. Ele te poupa muito tempo e dinheiro. Então, a pessoa que não tem esses dois recursos, o EAD pode ser a solução.
Com certeza. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que o EAD não é uma boa ideia para um jovem de 18 anos.
Sim,
que está entrando na sua primeira faculdade.
Sim,
né?
Eu acho que ele precisa de uma base
graduação,
boa.
Eu acho também. E eu acho que uma das coisas que é mais importante, que não existe no EAD, é o networking. Porque, vamos falar a verdade, né, gente? Você arruma o seu primeiro emprego, normalmente, no lugar onde você está estudando. Claro, isso não é uma regra. Você pode simplesmente ir lá pelo anúncio no jornal.
Pelo, né? LinkedIn.
É, por onde for, né? Hoje você tem 1 milhão aí de alternativas para procurar emprego. Mas grande parte das vagas são indicadas, né? Então, o seu colega que estuda com você sabe que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa, né, firmeza, que você vai lá fazer um negócio bem feito, te indica.
Sim, muitas vezes o chefe vai perguntar: você tem algum colega para indicar? Você tem algum amigo para trazer para cá?
Exato, e aí você não tem isso no EAD. Eu acho que isso faz muita falta. Por isso que eu acho que o EAD funciona como uma segunda graduação ou como uma pós-graduação. Ou como um complemento, então você fala assim: estou fazendo uma graduação, minha primeira graduação, mas já quero fazer uma segunda. E aí você vai lá e faz a segunda como EAD, acho interessante. Eu acho que ela é bem prática, ela é uma coisa prática, né? E aí acho que funciona bastante, mas para uma criança, vai, né? Porque a gente com 17 anos, a gente ainda é uma criança, né? A gente não sabe nada da vida.
Sim,
eu não recomendaria.
Eu ia falar isso também. Eu acho que a vida acadêmica te coloca na mesa dos adultos de um jeito que é bem bacana, assim. É. O professor na faculdade não te trata que nem o professor do colégio.
Nossa, com certeza.
É um momento no qual você já tá mais de igual para igual com o professor.
Não, e eu me lembro que para mim, assim, eu saí do colegial e já no ano seguinte eu entrei na faculdade, eu terminei o terceiro, no ano seguinte eu tava na faculdade. Nossa, era
muda
outra coisa.
Tudo.
Você tava numa classe de 20 e poucos alunos, quase 30, de repente você tá numa classe com 120. O professor fala com o microfone.
Onde todo mundo trabalha, as pessoas têm um emprego,
sim,
né? É diferente.
Eu fui estudar à noite, então a grande maioria trabalhava para poder pagar a sua faculdade. Então, assim, é outra realidade.
E outra coisa, né? Principalmente o pessoal que trabalha na área de pesquisa, né? Essa área mais voltada para física e tudo mais. É, você ter um professor te indicando depois, dando o aval dele, do seu conhecimento.
Então, mas esses cursos que são mais cerebrais, eles não têm.
Pesquisa científica
no EAD,
e tudo mais.
O direito não tem, medicina não tem. Esses
na verdade, aqui eu tô falando do curso normal, por isso que eu tô falando que é melhor que o EAD, porque aí nesse caso você tem o professor te dando, né,
o
aval dele.
Outras coisas da vida acadêmica, sabe? Tanta coisa que você. O professor chega e fala: ó, gente, vai ter uma palestra hoje de um professor convidado. Quem puder, vai no anfiteatro depois do almoço. Tantas coisas legais que podem surgir daí, do acaso, e que não vai acontecer no EAD.
Não vai acontecer.
E o TCC.
Então, você tem que fazer. Mas é claro, gente, que é uma banca um pouco diferente.
Sim.
Né? Não tem todo aquele estresse que a gente passou por aquelas bancas do mal, né? Que a gente passou.
Aquela que quer te devorar
isso,
vivo.
Isso, então, não tem. Não é assim. Mas tem um trabalho que você precisa entregar. E o que é melhor... Não pensem que é porque EAD é bagunça, que você vai lá copiar o trabalho dos outros e o professor não vai pegar. Porque pega.
Pega.
Pega e te dá zero. E você fica pendurado até entregar um TCC decente.
E tem outro motivo para as pessoas fazerem uma segunda faculdade.
que é simplesmente o motivo da pessoa querer fazer, sim, se aprofundar num assunto que dá prazer a ele, né? Às vezes é até um hobby dele, mas a coisa tomou uma proporção tão grande na vida, que o cara fala, o que eu tinha pra aprender, que não é dentro da vida acadêmica, acabou. Então agora eu tenho que partir pra vida acadêmica, né? Tem cara que acaba virando professor até por conta disso, né? Gosta, sim, tanto que fala, nossa, não quero sair daqui nunca mais. E acaba se aprofundando tanto que acontece isso. Se lançassem um curso de Star Wars, eu acho que um monte de gente ia fazer uma segunda faculdade. Porque você pode ver, muita gente faz coisa ligada a letras por causa do Senhor dos Anéis, né? História,
quadrinhos.
História, né? Arte, muita gente vai pro ramo da arte por causa disso, quer aprender a fazer quadrinhos, ou quer estudar mais sobre quadrinhos. Tem gente que escreve livro depois de fazer toda uma vida acadêmica em torno de literatura e arte para falar sobre quadrinhos. É bem interessante isso, né? Saber que o cara tem uma paixão tão grande a ponto de se jogar desse jeito.
Sim, eu ia comentar isso, que se a ideia é trocar de profissão, uma segunda faculdade não é a sua única alternativa. Você pode fazer um curso, um tecnólogo, ou você pode simplesmente fazer um curso profissionalizante mesmo.
Ah, sim.
Ao passo que, se é por diletantismo, se é pelo prazer ao estudo, uma segunda faculdade é tão gostoso.
Ah, com certeza.
Porque aí você não vai na obrigação.
Olha, isso só aí. Tá dando pra fazer duas matérias por semestre.
Tudo bem, não tem
tudo
problema.
Tudo bem, não tô com pressa, vou fazendo, vou degustando, vou pegando. Ó, é com esse professor que eu quero fazer. Esse ano ele não vai dar aula, eu espero quando ele voltar. A minha faculdade de letras foi, primeiro de tudo, pela paixão pela literatura, assim. Uhum. Então eu peguei só os professores estelares da USP.
É, assim. Então, eu acho que essa é a parte boa, né? Uhum. Depois que você já fez o seu perrengue lá da primeira, que você já falou, putz, já fiz tudo por obrigação, prestamos a nossa OAB, né? Sofremos até não poder mais.
Encostamos umbigo no balcão do fórum.
Ai, nem me fala, oh, meu Deus. Então, e aí essa hora da segunda faculdade é a hora de você falar, meu, agora eu vou fazer alguma coisa que eu realmente gosto, porque se também precisa pra fazer outra, que eu também não tô lá muito afim, então deixa do jeito que tá, né?
Sim.
Não precisa, poxa, de mais uma.
Estudar quando você já tem maturidade emocional
é outra coisa.
Diferente.
Você é
Você já não se desespera por causa da prova, você já não se assusta com o professor ameaçador.
É.
Puxa, como eu gostei da minha segunda graduação.
Não, além da própria compreensão que você tem das matérias diferentes. É. Por exemplo, depois dos 30 anos, você estudar história completamente diferente
completamente.
De estudar história aos 15, cara. Com você certeza. Vê tudo de uma maneira completamente diferente. Você tem mais preparo, você já viu aquilo e tá revendo de uma maneira melhor.
Algumas coisas você já viveu.
Já viveu. Você tem...
Quando você estuda História do Brasil, algumas coisas você fala assim, eu lembro disso.
Você também já tem uma perspectiva política melhor daquilo que você tá vendo como história e o que aconteceu ali. Você consegue separar o joio do trigo, o que é história.
E vai ter um monte de coisa que os seus coleguinhas de 15 anos vão estar estudando como história, que você lembra de ter visto.
Exato.
É isso aí.
Imagina, eu tinha colega na FEFLESH que viu o impeachment nas aulas de história, o impeachment do Collor, não da Dilma.
Uhum.
Gente,
Você traz aquelas fotos sua com a cara pintada, né? Na Paulista.
Gente, isso eu nem preciso estudar.
E assim, eu acho que se a gente for pensar em segunda faculdade, dá pra gente sugerir algumas opções, tendo em mente que quem tá pensando em uma segunda carreira vai ter um espectro de opções. Quem tá pensando em estudar por gosto, vai ter outro. Se você vai fazer uma segunda faculdade por gosto, pensa naquilo que você gosta de fazer, daquilo que você se interessa. Não se preocupa com o mercado de trabalho.
Que delícia, esse é o mundo ideal. Uhum, oh, sim, meu Deus.
Fui fazer letras e escolhi como língua estrangeira grego antigo.
É, realmente,
não,
você não está pensando no mercado
trabalho.
De trabalho.
Não
porque tem o grego
muita
antigo...
opção pro grego antigo atualmente. Agora,
a não ser que surge alguma boy band grega aí.
Vinda direto do 4000 antes de Cristo, né? Só se
for. Tem gente querendo aprender coreano.
Boy band.
Tem gente querendo aprender coreano, cara.
Eu falo com alguma frequência, o meu pai fez duas faculdades, que foram história e teologia. Tá aí uma pessoa que não pensou no mercado de trabalho em momento algum.
Não, com certeza.
Meu Deus, eram os anos 60, né, gente?
Pois
dá um desconto.
Não, tudo que restava pra ele em termos de mercado de trabalho realmente era lecionar.
Pois é.
Né? Não, não tinha outra opção. Ou, no caso da teologia, ele poderia realmente virar um padre, né? E ter pastor. Lá a sua...
Então,
sua...
E ele podia ter sido pastor da metodista, mas nunca assumiu uma igreja.
Então,
eu
fico tá vendo?
Particularmente
chateado
com
realmente
isso.
Ele nunca pensou no mercado de trabalho.
Uh-huh.
É, agora, em termos de mercado, eu acho que hoje tem muita opção. Assim, o que eu vejo as pessoas fazerem bastante, a gestão de RH, que está bastante em alta. E a gente vê bastante vaga de trabalho nesse mercado. É, pagam salários interessantes, não são salários milionários, mas são salários bem acima da média, assim, do que o pessoal hoje está ganhando. TI, né? Óbvio.
Sim.
Principalmente para quem realmente é muito bom e está pensando em ir para fora, é uma área que tem muita, muita oportunidade. Mas aí uma dica, né? Faça o bacharelado e não o tecnólogo, porque lá fora o tecnólogo não tem valor nenhum.
Olha, mas vou te falar, TI é aquele tipo de negócio. É óbvio que eu vou falar, mas tem que falar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta.
Não, mas com certeza.
É, não tem meio termo.
Amigo, se você não curtiu no primeiro semestre...
É, sai fora.
Fuja.
É, isso aí acho que vai não ser meio vai fácil do cara perceber.
Eu ia falar que gastronomia é uma carreira que também muito rápido você pode começar as aulas e começar a trabalhar e já tem, tipo, hamburgueria gourmet já tá meio inchado, mas ainda tem muito campo pra você ser pequeno empreendedor em algumas coisas, em congelados, em ter seu próprio negócio.
É, e é uma área que, né, sempre tá precisando, porque gente comendo tem tempo todo,
enquanto tiver
né?
gente, vai ter gente comendo.
Tá ok.
Em inglês existe a expressão do triple threat para um artista que é capaz de atuar, cantar e dançar. A gente tem exemplos muito bons, tipo a Lady Gaga ou Neil Patrick Harris. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, a coisa vai mais longe do que isso, né? Tem artistas que são, tipo, multitalentosos.
Não, no seriado 30 Rock, o Tracy Jordan quer ganhar o EGOT, que é o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Ele quer ganhar por todas as atuações. Então, ele quer gravar um disco, fazer um filme.
Um musical,
pra poder ganhar todos os prêmios. Aí ele mandou fazer um pingente numa corrente grossona, assim, escrito EGOT, que ele anda com ele pendurado no pescoço. Né? E é isso, é o cara multitalentoso. E tem atores que ganharam o EGOT, que não existe.
Sim, e é meio bizarro, porque são pessoas que você não pensa nelas quando pensa nos multitalentosos. Sabe quem tem um... Quem tem
o EGOT?
Whoop Goldberg.
Whoop Goldberg.
Nossa, é verdade.
E o que
é
que ela cantou na vida?
Ah, eu lembro dela da
Mudança de Hábito.
Mudança
de Hábito, ela dubla, não é ela cantando.
Oh, meu Deus.
Ela ganhou o Grammy por um...
Por Broadway.
Não, por um disquinho de histórias de Ninar.
Olha isso, gente.
É muito louco como vem, às vezes, essas coisas, você não sabe de onde.
Quem me vem na cabeça quando vocês falam desse tipo de artista é o Hugh Jackman.
Ah, Hugh Jackman é outro.
Não, esse é o bloco Hugh Jackman. Eu batizei na minha cabeça, ele chama bloco Hugh Jackman.
Eu também acho, assim. Eu acho ele o exemplo de tudo isso, porque é um cara...
Faz café.
Não, e ele é bom em todos,
sim,
né? Não é tipo a Beyoncé, que é boa cantora e de vez em quando... Ou a Madonna, né? Que de vez em quando faz um filme...
E
você deixa passar porque é a Madonna, né? Ou a Beyoncé.
Não, mas mesmo assim, né? Você dá o crédito e ainda assim você assiste e fala, nossa, é ruim, né?
Uh-huh.
Ah, mas tudo bem, vai tudo me divertir. Bem. Não, ele não, né? Ele realmente, os filmes dele... Quer dizer, não sei, vocês acham que dá pra dar o Oscar pra ele?
Ele é um bom ator. Não, por Wolverine não, mas ele tem filmes muito bons. Isso. Não, ele tem alguns filmes muito bons e... Não, nem vamos pegar esses de Oscar, por exemplo, no próprio Grande Truque, ele tá muito bem.
Ah, verdade. Uh-huh.
Tem bons filmes que nem ele concorreu, mas, pô, o cara tá muito bem.
Mas é engraçado, porque eu nunca tinha visto ele como um ator, assim, incrível, né? E aí, de repente, o cara começou a fazer musical, e o cara começou a aparecer, eu sigo ele no Instagram, e aí você começa a ver as outras coisas, né, que a pessoa faz. E Broadway, você fala, nossa, como é que pode, gente?
É, mas ele sempre foi assim.
Se não me engano, ele começou na Broadway.
Ele começou fazendo, tipo, telenovela na Austrália, né, que ele é australiano. Uh-huh. Foi onde ele conheceu a mulher dele ele fazia uma série que era, tipo, de cadeia, e ela era, tipo, a médica da cadeia, ele se apaixona por ela e tal, e, meu, o cara estourou, assim, as mulheres eram loucas por ele. E aí, logo depois, ele começou a tentar Hollywood. E aí foi quando ele foi...
Broadway.
Não, foi Wolverine.
Ah, ok.
Na mesma época, ele tava pegando Oklahoma, se não me engano, pra fazer. Que aí era Broadway. E aí ele fez Oklahoma, que é, nos Estados Unidos é grande, é tipo Cats, né? Essas coisas, é um grande espetáculo e tal. Aí ele pegou o Wolverine também, meu, o cara praticamente explodiu tudo de uma vez. Ele fez aquele Boy from Oscar, a história do marido da Liza Minnelli, né? Que por sinal, a história dele é porque ele era gay, né? Ele se fingia de heterossexual e tudo mais. Tem toda uma história por trás também muito louca e tal. Então você vê como o cara, ele tinha mesmo esse talento. E a gente tem um amigo que é multifacetado dessa maneira, assim. O Tonani.
Ah, é verdade.
Que gravava os...
O amigo de vocês.
É, o Tonani, ele canta e ele canta muito bem.
É.
Ele toca piano muito bem.
E ele dança.
Ele dança pra caramba. É. Ele atua. E o Tonani sapateia, que é uma coisa de louco.
Sério?
É.
Sapateado é uma coisa que eu morro de vontade de fazer.
Então,
ele tá com um show realizado. Que ele só faz quando é contratado, né? Não é um show que tá
ele faz
em algum lugar.
Faz em eventos.
E ele faz em evento, faz em festa.
Mas é muito legal,
muito
cara.
Legal, assim, é bem anos 20.
E super produção. Não, e super produção. Mega telões, dançarinas em volta. Assim, é um negócio que você vê, não parece coisa de brasileiro.
Se vocês tiverem um vídeo, me mandem. Eu quero muito ver.
E ele é um cara nessa pegada.
É engraçado isso, né? Porque são poucas pessoas, né? Que a gente consegue ver que tem todo esse potencial, né? De conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E aí, sei lá, a gente tá tão acostumado com artistas...
Sim, que assim, fazem uma coisa. E não é demérito nenhum. Veja,
não,
você fazer
não
uma
é demérito
coisa bem
nenhum,
já
mas
é fantástico.
Esse é o problema. Muitos hoje nem fazem essa uma coisa que se propõe bem.
Mas se você é um Anthony Hopkins, você não precisa nem sair da cama de manhã. Você só precisa pegar um microfone e ficar falando, né? Já tá bom. Mas outra pessoa brasileira também, muito talentosa, a Cláudia Raia. Cláudia Raia canta, dança, representa.
Interpreta a Cláudia Raia todos suficientemente bem.
Suficientemente bem. A Cláudia Raia com 15 anos, acho que foi, ela entrou no quarto Line, que é outro espetáculo americano gigantesco. É só quem dança muito bem que entra em Chorus Line.
Uhum. Bom, eu vou confessar que eu não sabia.
Começo de carreira, ela era a vedete perfeita.
É.
Fazia Broadway no Brasil muito bem. Tenho um profundo respeito por uma mulher que não tem medo de fazer comédia. Assim, que podia só ser só bonita e não, ela foi pra TV pirata. Mas sendo muito sincero, os multitalentosos não são só os atores. A gente tem casos tipo Frank Miller.
Boa lembrança.
Roteirista, artista e de vez em quando diretor de cinema. E às vezes ele inclusive acerta, né? Ele dirigiu o Sin City. Ele fez o filme do Spirit, que é muito mais ou menos.
É, mais ou menos. Mas o Sin City foi legal.
Uh-huh.
Ele escreveu o roteiro do Robocop 2, que eu acho meio tosco, né? Mas ele
mas
também...
Ele
foi o primeiro
também. Ele falou que o estúdio mexeu tanto no roteiro que ele nunca...
Fora que foi o primeiro roteiro dele pra cinema. Mas, pô, ele desenha muito bem quadrinho, né? Ele não é só roteirista de quadrinhos, ele também é um bom desenhista de quadrinhos. Às vezes ele faz os dois, ele roteiriza e desenha, e a mulher dele é quem colore. A Lynn Varley é uma grande colorista. A gente deve a eles dois o Cavaleiro das Trevas, né?
Uhum.
E mais o cara que eu nunca lembro o nome que fez da arte final.
O cara do My Chemical Romance também, acho que é o
verdade.
Ele tinha uma banda, mas o que ele sempre quis fazer na vida era quadrinho, só que ele nunca conseguiu vender o quadrinho dele, aí ele começou uma banda. Então,
e
depois
aí,
que ele,
certo,
ficou famoso, a Dark Horse, a gente quer publicar o seu quadrinho. E saiu o Umbrella Academy,
que é muito bacana.
E depois virou série.
Que virou série.
É na Netflix, né?
Que é muito bacana, vai ter segunda temporada aqui, eu tô ansioso. Gosto pra caramba.
Olha lá, que engraçado, né? A gente tem os artistas que tentam e que também não conseguem muita coisa, né?
Tipo Nicolas Cage, que já tentou ser ator, já tentou fazer quadrinho.
Já tentou ter banda.
Ter banda, já tentou tudo.
100% de aproveitamento zero.
O Christopher Lee, por outro lado, ele pesa a balança pro outro lado do Nicolas Cage. Tudo que o Christopher Lee fazia, outro dia eu tava ouvindo ele cantar as músicas do Senhor dos Anéis. Cara, é muito legal. É mó vozeirão, assim. Pô, dá uma potência pro negócio. Você ouve, você fica feliz.
Não, a gente tava falando dos Triple Threats. O primeiro nome que me vem à cabeça sempre é a Cher.
É.
Que canta, dança, interpreta.
Inclusive, ela é quase um igote. Ela tem igote.
Ela tem o Tony. Ela só não fez Broadway.
É, mas ela tem...
Ela tem o Oscar, o Grammy, o Emmy. E ela ganhou o Oscar num filme que ela bate no Nicolas Cage.
É verdade. Procurem aí, chama Feitiço da Lua. Pode assistir, é legal. É legal, é um bom filme.
É mesmo. Eu assisti isso nos anos 80, eu não lembro mais muito bem desse filme. Não, mas uma coisa assim, saindo fora desse meio que vocês estão falando, né, de artistas de Broadway e cinema, que são coisas muito, né, são estrelas de primeira grandeza, né?
Uhum.
Eu fico, assim, uma coisa que pra mim, que não tenho talento algum... eu fico vendo alguns músicos que, tipo, o cara é vocalista, da banda dele, e ele é um super vocalista. Aí ele também toca guitarra, e ele toca ok, ele não é um super guitarrista, mas tá dentro do que ele se propõe a fazer.
Vou fazer um sonzinho no fundo, Bruce Dickinson.
É também, não, Bruce Dickinson. Não, não, aí
Bruce, não é o Bruce
realmente,
Dickinson
realmente. Não, eu não tava nem pensando no Bruce Dickinson.
Ele toca porque, guitarra
porque
também.
Ele faz bem.
Não, porque eu acho que o Bruce Dickinson, ele tá tão acima de tudo que eu nem tava pensando nele, eu tava pensando em pessoas mais simples, assim, mas que são boas, por exemplo. Tipo, o cara toca cello, o cara toca piano, o cara toca bateria, o cara toca guitarra, o cara canta, o cara faz as letras das músicas, o cara
produz
as
músicas,
ele produz
o disco,
a banda, ele produz o disco porque ele é produtor também, ele produz os clipes, ele. Meu, você fala, gente, como pode? Como pode, entendeu? E euzinha, não sei nem pegar a guitarra e fazer blang, entendeu? É um negócio, assim, incrível. Agora, o Bruce Dickinson é um absurdo, porque, tipo, o cara é...
Escritor, esgrimista.
Esgrimista, com prêmios, inclusive.
Sim, sim,
não é
muitos, muitos.
O cara é piloto de avião.
Que não é qualquer coisa, né? Não, tirar um bagulho que pesa não sei quantas mil toneladas do chão não é pra qualquer um.
É um puta vocalista de uma das maiores bandas do mundo. Meu, o que falta pra um cara desse? Me fala.
O Billy Corgan também é desses, o vocalista do Smashing Pumpkins, também é desse que fazia tudo na banda, né? Reza a lenda que o primeiro disco do Smashing Pumpkins...
Foi ele que gravou tudo?
Ele que gravou todos os instrumentos. Ele pedia pra galera tocar, a galera não dava conta, ele pegava, tirava o instrumento
aqui,
da mão.
Vai, que eu
mas
resolvo.
No caso dele, é só música, assim. Ele faz bem vários instrumentos, várias produções.
Mas já não é Mal demais?
Bruce, sim, já é.
Porque, poxa, gente, deve ser uma sensação incrível de você falar assim, olha, eu entro no estúdio... E eu gravo um disco sozinho. Eu só vou precisar de outras pessoas na hora que eu for fazer um show. Porque daí eu não consigo tocar tudo ao mesmo tempo.
É uma sensação de autossuficiência incrível,
beleza.
Né?
Beleza, quantas pessoas devem ter essa sensação no mundo? Pouquíssimas, né?
Não, é difícil mesmo. Mas é engraçado, né? Como uma pessoa que ela é muito ligada às artes, geralmente ela, uma coisa começa a puxar a outra, né? Então, o cara é desenhista, mas aí um dia ele cisma...
Ele se arrisca num roteiro.
Num roteiro. Aí um dia ele pensa assim, pô, eu podia aprender a tocar uma música pra fazer a trilha sonora disso que eu tô... E tem cara mesmo, que o cara, ele faz o roteiro, ele filma e depois ele faz a trilha sonora. É o
cara do Vampiros, né? O John Carpenter.
O John Carpenter faz isso. Ele fez do Vampiros, ele fez a trilha sonora. Ele fez a trilha sonora lá do Enigma do Outro Mundo. Do Christine, se não me engano, é dele também. E do aquela musiquinha irritante do... Que todo mundo gosta, mas é meio irritante. Do Halloween também
isso,
né?
É
o,
dele, né?
Sério?
Aquele barulhinho que fica todo o tempo todo foi ele que fez, cara. E é impressionante como todos são marcantes até. Você ouve assim, você vê. Sim, ele não é o John Williams, que é um gênio, mas...
Mas ele tem um ouvido bom pra marcar
sim,
presença.
Principalmente em terror,
você
né?
Você decora aquelas musiquinhas e não esquece nunca mais, né?
Sim, então os casos como esse, que a pessoa tá trabalhando com as mídias próximas uma da outra, eu até entendo. Ele foi experimentando e chegou uma hora que uma bateu na outra e ele foi acumulando. Mas casos tipo do Bruce Dickinson ou do Steve McQueen, que é um dos meus grandes ídolos, tipo, o cara era ator, aí gostava de velocidade, começou a andar de moto,
sim,
começou a correr,
era um bom piloto,
corrida de carro, aí tirou brevet de avião. Tipo, ui, calma.
Porque não existe máquina que seja parada.
Não, se ele não tivesse morrido, ele seria astronauta hoje.
Seguramente.
O que tem uma máquina que consegue se mover rápido, ele ia querer dirigir em algum momento, cara. Ele puxou da atuação pra isso e disso foi indo, né, pra piloto de alguma coisa, né? Sempre que pudesse pilotar alguma coisa, ele queria estar atrás. Tem muita gente que tem esse perfil, né, se você for parar pra pensar. E tem atores que a gente não sabe, né? Porque às vezes o cara tem toda uma vida ali, mas ele não gosta de mostrar, né? Recentemente a gente ficou sabendo que o Jim Carrey gosta muito de arte. Ele tem uma galeria com todos os trabalhos dele e tal. Ele pensou até em largar atuação pra se tornar um pintor profissional.
Ué, depois que os dólares já estão na conta, a gente
ele não tá. A carreira dele não tá tão bem assim. Tanto que ele tá fazendo Sonic agora. O Dr. Robotnik.
Não, e ele parece que tá mal bem.
Ficou bem. Pior é que é.
Ele tava do lado do Sonic que tava muito ruim. Então ficou fácil gostar.
Não,
do,
ele ficou
do
bem. Eu gostei da caracterização. Achei bacana. Mas é outro cara que descobriu aí uma vertente de arte dentro dele, né?
Britney Spears também tá fazendo uns quadros.
Ai, meu Deus do céu.
Tadinha,
aí é difícil. Outra pessoa que é muito...
A Britney Spears é formato outro, é 100% de aproveitamento zero.
Tadinha. Sério, assim, eu nunca gostei dela, mas assim, de um tempo pra cá eu tenho pena dela. Você fala, pobre menina rica, né, gente?
Não, ela é o caso, tadinha.
Oh,
beijo no coração, Britney Spears, desculpa a piada.
Você,
me
amiga.
Senti mal agora.
Mas olha, uma outra homenagem agora póstuma a um brasileiro que era muito talentoso era o Chico Anísio. O Chico Anísio, ele era muito bom em fazer vozes. Ele era um bom ator, pouca gente sabe disso, mas se você pegar filmes com o Chico Anísio trabalhando como ator, Tieta é um deles, que ele tá muito bem, né? O filme da Tieta, que é com a Sônia Braga. Ele também era um bom pintor de quadros, ele pintava muito bem, ele tinha um monte, certo, de quadro encomendado. E ele era um humorista, né? Então, se você juntar tudo isso, tudo bem que as pessoas pensam que todo cara que é humorista é ator. Não, tem cara que só escreve piada. Né? Mas na hora de interpretar, né? E ele...
Sim, a gente tem alguns casos marcantes na televisão brasileira de sujeito que você fala, não, você é humorista, você não é ator.
É. E a gente tem também o Jô Soares, que toca piano muito bem, e ele tem também outros, né? É um bom escritor, né? Os livros dele são legais.
É ótimo ser entrevistado.
De entrevistar a si mesmo. Se isso é uma habilidade, ele tem muito bem, de entrevistar a si mesmo. Mas ele fez virar um programa de entrevista no Brasil quando não existia.
Quando não existia o formato.
Né? E aí, o programa dele no começo eu achava bem legal, depois é que ele começou a...
o programa de humor dele nos anos 80.
Era legal, pra época era legal também.
Era bacana.
E ele falava, né, que ele... As pessoas falavam dele, do Chico Anísio. Ele falava, olha, eu não me comparo ao Chico Anísio. Chico Anísio, cada personagem dele tem uma voz característica. Ele consegue mudar completamente. Ele consegue fazer o velho, a criança, o cara do interior, o cara, sabe, ter voz grossa, voz fina. Ele falou, eu não consigo fazer isso. Cada personagem dele é um personagem diferente. Os meus são todos um gordinho engraçado.
É, mas era isso mesmo. Bang! Long! Storm for
everybody! E graças a Deus o Guilherme está por aqui, porque chegou o momento de dar o final do nosso podcast, sempre tem uma dica, né? E eu não estou pensando em nada no momento, minha mente está vazia, mas vamos deixar isso para lá e vamos ouvir o que o Guilherme tem a dizer aí, se é algo muito construtivo.
É uma dica toda trabalhada no Zeitgeist, que é,
opa,
é um conceito que
estamos usando isso direto.
Não, então, agora ele gostou.
Só faz o Zeitgeist.
Vai ter mais alguém fazendo letras alemão aqui, não vai ser só eu, não.
Então... Eu apoio.
Eu vou fazer letras...
O mesmo é o grego antigo, mas o alemão tá...
Eu quero fazer em finlandês.
Não tem, infelizmente.
Ah,
não tem.
Que pena.
Mas há muito tempo atrás, acho que nos anos Carrasco do Papo H, a gente deu a dica do Toys That Made Us, o documentário do Netflix que falava da história por trás dos brinquedos.
Uhum.
Tinha o da boneca Barbie, tinha o do He-Man. E são documentários bem bacanas, descrevendo como os bonecos, como os brinquedos foram pensados, como eles descreviam a sociedade, como ela estava e por que aquele brinquedo se tornou tão popular. Então a Netflix fez uma série irmã, assim, no mesmo formato, trabalhando com as mesmas premissas, mas para filmes. Então é o Movies That Made Us. E são, assim, documentários bem bacanas, cobrindo a produção daqueles filmes que são muito marco pra gente, que passaram na sessão da tarde à exaustão.
Eu assisti o do Dirty Dancing.
Sabia!
Aliás, agora que você tá falando...
Você começou a cenar, eu já... Dirty Dancing.
Agora que você tá falando...
A culpa foi do Ricardo, porque era ele que tava assistindo.
Então, agora que eu tô lembrando que eu tinha isso de dica guardado.
Perdeu.
É verdade.
Perdeu a dica.
Você foi mais rápido, foi mais esperto.
Não, mas realmente, esses documentários são bem legais, né? Eu vi o do Ghostbusters.
Que é muito bom.
É, que é muito legal. E vi esse do Dirty Dancing, mas eu nem sabia que estava... Porque agora, nessa fase de só estudar, por causa dessas provas do inferno, eu tô bem por fora de tudo que tá acontecendo, assim. Eu assisto uma coisa ou outra, porque tem hora que a cabeça explode, né?
Uhum.
Precisa assistir alguma coisa. E esse é muito legal, porque... Poxa, são filmes que, meu, Ghostbusters eu era criança quando passou, e Dirty Dancing eu já era adolescente. Mas assim, meu, foram filmes que passaram a exaustão na televisão.
Uhum. Não, e tem também o Duro de Matar, que é muito legal.
Duro de Matar também, também vi.
E tem do Esqueceram de Mim.
Esqueceram de Mim também é impressionante. Tem um monte de história lá que eu nunca tinha ouvido falar.
Não, e são documentários muito bem feitos.
Bem
trabalhando
feitos.
Um pouco a produção, trabalhando um pouco como o filme é muito o espírito da época. Bem a pegada do Toys R Us, que a gente recomendou numa dica
também
lá atrás. Então, se você gostou do Toys That Made Us, vai no dos filmes também, que é muito legal.
E uma coisa que eu achei muito interessante nessa história toda é como parece que às vezes os filmes eles iam dar certo. Alguma conjunção astral Porque você começa a ver os caras contando como eles fizeram o roteiro, e o roteiro não dava certo, e ninguém aprovava. Mas aí apareceu um cara, e ele mudou o roteiro, e de repente tudo deu certo. Aí o filme era pra ser cancelado, mas de repente outra produtora entrou na área.
E comprou a ideia.
E comprou a ideia. Putz, é muito louco.
O Dirty Dancing, que atriz nenhuma queria topar, porque parecia que era um pornô softcore, né? Com esse nome, Dirty Dancing. Sério?
É verdade, eu lembro.
É verdade,
disso.
O nome era ruim mesmo, né? Tanto que em português traduziram completamente diferente, né? Então ficou mais legal.
É, foi uma boa indicação. Fiquei, agora que você tá falando, eu lembrei que eu tinha pensado nisso. Eu assisti um negócio e falei, pô, isso daí é uma boa indicação pra galera no final de Um Papagaio. Que bom que o Guilherme tava aqui e lembrou dessa dica.
Sempre um prazer.
Excepcional. Bom, então, esta foi a nossa dica pra esse papagaio. Nós ficamos por aqui, então, no papagaio de 120. Olha, mais um número redondinho aí pra nossa lista. E nós voltamos em breve, então. Um abraço a todos.
Tchau.
Tchau, tchau.